Olá, você é aluno de Direito da Docto, um professor ou você mesmo que está aqui escutando o nosso podcast Calculei. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, hoje para debater um pouco mais sobre o neoconstitucionalismo da América Latina. Meu nome é Lincoln, sou estudante do curso de Direito do sétimo período e estou aqui hoje com o professor Rodrigo Mendes.
Olá, Lincoln. Boa tarde, bom dia, boa noite aí a todos os ouvintes aí do nosso podcast Calculei, né? É muito bom, né? Uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje.
Rodrigo, então, o subtema que a gente vai discutir hoje é a respeito do novo do movimento, né, de novo constitucionalismo dentro da América Latina e as pautas, né, da comunidade LGBTQIA+. A gente sabe, né, que a comunidade LGBTQIA+, ela requer direitos desde seu início, né, que vem lá da década de 60. E mesmo sabendo que esse movimento de neoconstitucionalismo nasceu após a Segunda Guerra Mundial, muitos direitos, né, da comunidade LGBTQIA+, foram deixados de lado, não lembrados no momento de criação, né, das novas constituintes. Então, eu queria primeiramente te perguntar qual a importância de considerar as pautas, né, dessa comunidade dentro do movimento constitucional.
É importantíssimo, né? No caso, o que a gente chama, né, de novo constitucionalismo latino-americano, na verdade, Lincoln, se trata mais propriamente de um movimento social, né, do que propriamente um movimento acadêmico, né? E enfim, esse novo constitucionalismo latino-americano, né, é um movimento de luta, é um movimento de resistência, né? É um movimento político, ele é um movimento social, tá? Com muitas vertentes, com muitas tendências aqui na América Latina, né? E que guarda relação enorme, né, com o que a gente aprendeu a chamar de plurinacionalismo. Né? Esse plurinacionalismo, né, acrescida aí também a uma necessidade, tá, de se conferir ao povo, tá, uma soberania, né, real aí nas decisões políticas, né? Esse é um fenômeno, vamos dizer assim, desse movimento social, né? Então, assim, essas pautas LGBTQIA+, elas podem e devem, né, serem incluídas nesse movimento, né? Porque é um movimento, além de tudo, né, que foge, tá, que se afasta aí de toda questão aí do eurocentrismo, né, criando, vamos dizer assim, uma epistemologia própria aqui da América Latina.
Então, entendi, né, o que o senhor quis dizer nas suas palavras. E vale muito ressaltar também que mesmo que após, né, as constituições dos países aqui da América Latina serem promulgadas, né, estarem em vigência, alguns países procuraram proteger essa comunidade, né, a comunidade LGBTQIA+, com algumas leis. Né? Nós sabemos que, por exemplo, dentro do Brasil, a homofobia é um crime. Porém, mesmo sendo um crime, ela não deixa de existir. Né? Na verdade, a gente sabe que mesmo existindo uma lei, o crime, ele não deixa de existir. Porém, grande parte, né, da comunidade, ela se sente desprotegida. De certa forma, se sente na insegurança do direito. Você acha que é um fator voltado mais para o lado social, para o lado religioso, ou cabe também ao lado do direito essa insegurança?
Vamos lá, olha só, eu acredito o seguinte, que o direito, né, ele por si só, ele não consegue alcançar, né, todos os objetivos pelo qual a norma foi criada. Né? Embora existam, normas de proteção a essas minorias aqui no Brasil, né, embora do ponto de vista jurídico a gente possa compreender, né, assimilar a existência dessas normas, né, elas são insuficientes, levando-se em conta o seguinte, Lincoln, né, para além da existência normativa, é necessário o quê? É necessário políticas públicas, no sentido, né, de criar uma cultura de proteção, uma cultura de respeito às minorias aqui no Brasil, né? Então, assim, essas políticas públicas, elas atuam nas mais variadas frentes, né? Sobretudo na educação, na mais tenra idade, tá? A educação das nossas crianças, aí, de modo a respeitar, né, as minorias, e é isso que eu acho, né, essencial, mais importante do que propriamente dedicar esforços, né, na questão normativa. Talvez a questão normativa, ela é irretocável, né? Talvez a questão ela é mais de... você pode fazer aqui uma maquiagem, né, na questão normativa, mas o que é necessário mesmo é a mudança cultural, né? Nós precisamos da sociedade brasileira e na América Latina de modo geral, alterações culturais profundas na nossa sociedade, né? Principalmente através da educação, de modo aí a criar, né, um ambiente de proteção adequado, né, de defesa e proteção adequado a essas minorias.
Eu entendo e concordo plenamente com o que você disse, porque realmente é algo que vem de berço, né? A educação ela tem que ser priorizada desde de início, para que desde a concepção ali da criança, desde o início, ela, desde sua infância, sua adolescência, ela seja acostumada a não somente dar visibilidade ou também dar respeito às minorias, mas como de uma certa forma aprender a conviver em paz e harmonia, né? Concordo plenamente. Isso é uma questão mesmo de política pública, né? Porque realmente é algo que está na educação, como eu disse, social, né? Vem de berço. E para finalizar, professor, gostaria de fazer, né, uma pergunta para você, além dessa questão de política pública, né, que a gente sabe que ela tem que ser tomada mesmo, que a gente tem que estar olhando para as nossas escolas, olhando para as nossas crianças que estão crescendo e tentar enxergar, né, a possibilidade de um futuro melhor e um futuro mais moderno em questão de social. Mas, no seu ponto de vista, o que mais pode ser feito dentro dos nossos parâmetros que nós temos hoje? Nós que já somos adultos, nós que já estamos aqui na faculdade, nós que já estamos aqui no mercado de trabalho, que estamos construindo a nossa vida, nós que estamos vivendo o presente hoje, o que nós podemos fazer para contribuir de certa forma?
É fazer o que vocês, por exemplo, estão fazendo agora, né? Que é se debruçando sobre o tema na nossa disciplina de projeto integrador, né? Pesquisando o tema, né? E também criar, né, esforços aí, mecanismos de extensão para poder contagiar o maior número possível de pessoas, né, com relação à necessidade, tá, de tradições e de culturas de respeito a essas comunidades, né? Então, veja que o trabalho de vocês agora nessa disciplina, ele já está produzindo os seus frutos, seus resultados, né? A partir do momento que vocês estão aqui na faculdade, né, retirando da faculdade para a comunidade aqui da Rede Manhuaçu e região, né, trazendo aí essa discussão para a comunidade, tá? Isso por si só já é de grande valia, de grande importância, né? Vocês já estão exercendo aí um papel sensacional aí no combate a todo qualquer crime aí contra essas comunidades.
Muito bem. Professor, gostaria de agradecer a sua participação e agradecer a você também que está ouvindo o nosso podcast. Esse foi mais um episódio do podcast Calculei. Gostaria de falar mais alguma coisa, professor?
Não, é só isso e parabéns aí pelo trabalho de vocês.
Tá joia. Muito obrigado e continue escutando o nosso podcast Calculei no seu aplicativo de música preferido.